Dossiê Cidades Globais, que foi publicado recentemente na revista do IEA. Falei de um dos estudos que trata das tecnologias e sustentabilidade nas cidades, mas são muitos os temas. Então, a partir daquela discussão sobre finitude de recursos, né, que é a base para o funcionamento das cidades, e sobre as alterações climáticas, que temos falado tanto também. Então, surge o conceito de sustentabilidade. Você deve se lembrar do especial também que a gente fez aqui para falar sobre o tema, como forma de trazer ao debate a importância da manutenção dos recursos naturais para as gerações, as atuais e as futuras. Então, além da perspectiva da sustentabilidade, a disponibilidade e popularização de tecnologias que possibilitam a intensificação do uso, não só para a comunicação humana, mas também para a solução dos problemas complexos, né, do cotidiano das grandes cidades e para a sua governança também. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Marcos Buqueridge, que é diretor do Instituto de Biociências aqui da USP, coordenador do Programa USP Cidade Global, ou Cidades Globais do IEA da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Alçane. Bom dia aos ouvintes.
Tudo bem? Faz tempo que você não vem aqui ao estúdio conversar com a gente.
Faz um tentinho, já estava com saudades.
Bom demais, bom demais. Professor, eu citei um destes aspectos, mas o dossiê tem vários temas, é amplo, muito complexo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses temas e de como estes assuntos estão todos interligados.
Então, esse dossiê, ele é praticamente um livro de presente, né? De graça, qualquer pessoa pode baixar do site do IEA, né? São 8 artigos que se referem às atividades que nós temos feito lá no USP Cidades Globais. O interessante é que esses artigos, para cada um desses artigos existe um evento, existe o vídeo do evento, as pessoas podem se aprofundar. O artigo é um aprofundamento em si, mas as pessoas podem se aprofundar mais ainda assistindo aos eventos. Está tudo lá no site do IEA. Nós abordamos a sustentabilidade nesse dossiê, que na realidade é o segundo do USP Cidades Globais. O primeiro foi mais sobre a questão de saúde, né? E nesse dossiê a gente aborda muito mais os itens de sustentabilidade, como é que a cidade pode melhorar a sustentabilidade. Então tem questões relacionadas, por exemplo, ao financiamento, né? Os indicadores de desigualdade dentro da cidade e como o financiamento, os mecanismos de financiamento de moradias, de impostos, etc., vem melhorando a distribuição de renda na cidade, vem de fato, os autores mostram os mapas e tudo, né? Nós ainda temos muita desigualdade de vários pontos de vista, mas isso vem sendo modificado por um mecanismo que se chama a outorga onerosa do direito de construir, né? Que é um mecanismo que pega o dinheiro das regiões de São Paulo, que são as mais abastadas, e esse dinheiro é aplicado depois, principalmente em questões de infraestrutura, em outras partes da cidade que não tem tanto rendimento. Então, esse mecanismo vem funcionando, só que ele vai levar muitos anos, né? Não temos ainda um artigo, infelizmente, de uma modelagem dizendo o que pode acontecer no futuro. Nós temos também artigos que versam sobre a questão dos mecanismos, aí são os mecanismos mais relacionados às leis que nós criamos ao longo de muitos anos, as leis ambientais e os conselhos que existem no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, como tudo isso se articula para fazer com que o sistema possa funcionar melhor do ponto de vista de fazer com que a cidade ganhe sustentabilidade e ao mesmo tempo em que tudo seja mais justo, né? Que a desigualdade também diminua. Então aí já são mecanismos relacionados à legislação. Nós temos também um artigo interessante que é sobre escrito com os ativistas na parte de arborização urbana, né? Os ativistas escrevendo junto com os cientistas e colocando um ponto de vista onde os ativistas, isso é uma espécie de ciência cidadã, né? Porque a gente chamou o pessoal do ativismo para escrever junto o artigo e coloca cientificamente o ponto de vista junto com eles. Então é a USP fazendo essa questão de ciência cidadã. E temos dois artigos sobre tecnologias de ponto de vista diferente. Um deles versa sobre a questão das tecnologias que são porque a gente fala muito da tecnologia sempre relacionada à computação, né? As cidades inteligentes são cidades que têm mais aplicativos e as coisas funcionam com big data, etc. Um dos artigos, realmente, a gente visita isso e discute quais são as tecnologias que nós temos, o que é uma cidade inteligente, o que é a cidade inteligente para o futuro. O outro é uma cidade inteligente, mas relacionada também a uma parte que é chamada de soft, né? A cidade inteligente também é uma cidade que melhora a forma como as pessoas vão abordar a tecnologia, sem uma tecnologia muito sofisticada, mas com tecnologias que informam as pessoas de como a cidade funciona e fazem com que as pessoas vivam melhor e usem melhor os sistemas da cidade. Uma coisa não dá para fazer sem a outra. Não adianta a gente colocar uma tecnologia super sofisticada e os habitantes não conhecerem
como isso funciona.
E tem um artigo também, que é o primeiro artigo do dossiê, que é muito interessante. É um artigo que propõe uma nova divisão da cidade, baseada na estrutura da cidade. Na estrutura a estrutura do censo, né? Quanto de verticalização que existe, para onde tem água, onde não tem, onde as pessoas que moram, o pai de família tem que nível de instrução e assim por diante. E esse grupo pegou esses dados e criou uma nova visão, uma visão completamente diferente da cidade, dividindo a cidade em 8 padrões urbanos, né, que, assim, a mim, pelo menos, parece que desafiam a forma como nós fazemos a divisão política na cidade em prefeituras regionais ou subprefeituras. Quer dizer, nós estamos administrando a cidade de uma forma que não reflete o que a cidade de fato é, do ponto de vista cultural, do ponto de vista estrutural. Então, esse artigo é um artigo muito interessante que faz a gente pensar.
Toca no ponto central dessa questão.
Toca no ponto central. Mudar isso, eu sei que é muito difícil.
Muito difícil. Né? Mas, professor, falamos também muito sobre isso. Como é que instrumentos hoje o governo possui? Porque o senhor disse, olha, de um lado a gente precisa avançar no estudo, na tecnologia, no outro, informar a população. Ela tem que saber o que... Como pode ser melhor? Já há uma maneira de estruturar diferente, uma maneira de enxergar a cidade diferente, já há tecnologia para algumas coisas. E outro é o que quem realmente pode fazer a coisa, que é o governo.
Então, nós chamamos para escrever esse artigo um professor da Politécnica, o professor Miguel Bucalém, que foi secretário de desenvolvimento da cidade e é um especialista em planejamento estratégico.
E é um estudioso também.
E ele
também
defende, então, é um estudioso de cidades, é um pesquisador maravilhoso. Ele escreveu sobre como a cidade pode usar o planejamento estratégico para realizar tudo isso que a gente coloca da questão da sustentabilidade, porque é muito bonito, muito interessante você falar, existe sustentabilidade aqui, pode-se melhorar a saúde, pode-se melhorar o transporte, etc. Mas, tá, como é que eu coloco isso e faço isso? Eu preciso informar as pessoas de que as coisas vão mudar, as pessoas precisam acreditar naquilo. Então, esse já é uma questão da tecnologia. Quando eu vou implantar uma tecnologia, as pessoas, né, os habitantes têm que falar, não, tudo bem, eu entendi essa tecnologia, eu acho que vai servir para mim, eu vou aderir. Porque senão não adianta nada. E aí o artigo do professor Miguel traz isso. O professor Miguel, ele teve a experiência como secretário e ele implantou o Jardim das Perdizes, é um resultado da implantação de planejamento estratégico no estilo que o professor Miguel coloca. Existe o projeto Nova Luz, existem vários projetos que já foram feitos, né, e que já estão prontos, e o que acontece é que esses projetos
já respondem
são colocados,
essa lógica diferente aí.
Já responde uma lógica diferente. Por exemplo, no caso do Jardim das Perdizes, não está no artigo, mas eu aprendi isso com a interação com o professor Miguel, né? A ideia é que ali morem pessoas que trabalham, pessoas que normalmente morariam na periferia, mas que trabalham naquele lugar, que tem uma renda menor, mas coabitam com pessoas que têm renda maior e você tem uma série de serviços junto, quer dizer, uma nova forma de fazer a cidade. É um teste muito interessante, nós não sabemos se vai funcionar, mas a ideia foi colocada, o experimento está feito, está andando. Então é isso que a gente precisa entender. São Paulo é uma cidade muito complexa, mas ao mesmo tempo uma cidade que tem uma criatividade altíssima e várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu sou um otimista, acredito que a gente tem sim condições de atingir um nível de sustentabilidade muito bom. Mas para isso nós vamos ter que meter o dedo na ferida, que é a ferida principal, que é a questão da desigualdade. A gente tem que melhorar, a gente tem que equalizar a periferia principalmente. E aí no primeiro trabalho, o primeiro autor é o Marcelo Neri, do grupo, do Núcleo de Estudos da Violência, mas que trata essa parte dos 8 padrões urbanos. Talvez essa seja uma forma de abordar melhor a cidade, usando junto o planejamento estratégico e todas essas leis e os mecanismos de financiamento e outros que a gente possa ter para criar uma cidade melhor.
Professor Buqueridi, essas diferenças todas, a cidade tem todas essas desigualdades, essas diferenças, não é? Como o senhor está destacando. Mas eu não sei se o senhor concorda, disso tudo que estamos falando, de que maneira se relaciona com o fato do caos do dia 10, nas chuvas e nas enchentes? Pergunto isso por quê? Porque todo mundo foi atingido. O cidadão que tem seu carro do ano dentro da garagem na zona sul de São Paulo e o cidadão que estava lá na periferia, o que pega ônibus todo dia, ficou preso. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Nós chegamos a um ponto em que todos estão sofrendo as consequências, vocês dizem, não só da compreensão dos dados científicos, como da falta de planejamento. Então, como usar o que já se sabe, o que se estuda, o que se conhece, para planejar, para prevenir? Um evento da enchente não é uma coisa nova. Já aconteceu aqui quantas vezes na cidade de São Paulo? Só que dessa vez foi destruidora, né? Paralisou a cidade e atingiu a todos. Então, o que eu quero entender é o seguinte: será que precisa chegar, e já chegamos no estágio em que todos sofrerão as consequências da falta de planejamento e de...
Olha, Roxane, esse é um assunto que a gente já abordou nos Cidades Globais, não está no dossiê.
Não está
nesse
no dossiê,
provavelmente no próximo nós devemos ter, mas nós temos o livro, que é o Livro Branco da Água, nós temos, já fizemos até reportagem aqui com você, que aborda toda essa questão, aborda mais a questão da seca, mas a gente fala da seca e fala também um pouco da questão das enchentes. Essa é uma questão, e tem um artigo muito interessante no Jornal da USP, escrito pelo Herton Escobar, da semana passada. Eu participei desse artigo e eu não gosto de ser alarmista, mas aí o Herton até colocou uma frase que eu disse: temos que nos preparar para o pior. Por quê? Desde 1990, da década de 90, o primeiro relatório IPCC saiu em 97, nós estamos avisando que a mudança climática global, o aumento de temperatura, vai gradativamente aumentando os episódios do que nós chamamos de eventos extremos. Então, as chuvas já eram intensas, elas se tornam mais intensas ainda. As ondas de calor eram intensas, mais intensas ainda. As de seca eram intensas, mais intensas ainda. Pode ser que o frio também seja mais intenso ainda. Então, o que acontece é que nós transformamos esse local, a cidade onde nós vivemos. Nós tiramos a floresta atlântica que existia aqui, alguns pedaços de cerrado, inclusive, que existiam aqui. E habitamos isso no lugar onde existe uma malha de rios enorme.
Estrangulamos os rios.
E o clima vai mudando, existem efeitos no artigo, nesse artigo do Herton. O professor Pedro Dias dá uma explicação muito interessante sobre como os fenômenos se conectam no mundo. Aconteceu um lá na Ásia, depois ele se conecta com uma parte que está na Antártida e depois vem a parar aqui, e ele vai passando pelo mundo, são as teleconexões. Então esses fenômenos são às vezes fenômenos naturais do planeta, são algumas coisas que acontecem no planeta que a gente não sabia, aprendeu agora. Muitas vezes também são resultado do que a gente chama de ação antrópica. antrópica, que é a ação do homem em modificar o local, e a gente se torna mais vulnerável porque eu impermeabilizei toda a cidade e com isso eu vou ter mais enchentes. As medidas que nós tomamos até agora são medidas construir, por exemplo, os piscinões. Então, quando você toma uma medida, ela pode ser uma medida de tolerância, a gente pode tolerar o que acontece, né? E pode ser uma medida de evitação, adaptação, a gente pode evitar, né? Para evitar que a água entre e pare a marginal, por exemplo, construíram-se piscinões. Em outros lugares também construíram-se piscinões. Então, é uma medida de evitação. A tolerância, né, pode ser feita de outra forma. Você pode, a enchente vem, você está preparado, coloca alguma coisa na sua porta, etc., e ela volta. E essa medida de evitação, a gente vai. É muito difícil de fazer quando um fenômeno como esse chega, porque é claramente um evento extremo, não é que seja só mudança climática, isso é uma confusão que as pessoas fazem. Ah, é só mudança climática? Não. Na realidade, a mudança climática é um temperinho que vem a mais. E esse temperinho a mais, num fenômeno que já existe, ele pode aumentar drasticamente o efeito daquele fenômeno. Provavelmente foi isso que aconteceu com essa chuva. Então você vê que aconteceu lá em Minas Gerais, aconteceu aqui, ainda bem que eu pensei até que iria acontecer no Rio de Janeiro, porque chegou uma nova frente fria, a gente esperava até que pudesse acontecer, e o Rio é crítico com a questão da topografia, do escorregamento. Uhum. Felizmente, os cariocas escaparam, né? Mas, como o Herton diz no artigo, como a gente fala, é uma roleta russa.
Você não sabe a hora. Mas você não sabe a
então,
próxima vez.
O único jeito possível é ficar preparado. É tomar medidas para evitar os impactos, né? E tomar medidas também para tolerar os impactos. Então, daqui para frente, provavelmente, nós vamos ter cada vez mais esses eventos extremos. Infelizmente, então, como nós dissemos, a gente já poderia estar preparado. Né? Se tivéssemos ouvido, né? E quando a gente fala, os cientistas quando falam as coisas, às vezes tem uma questão de estatística, né? A gente fala, não, mas pode ser que sim, pode ser que não. As pessoas têm que começar a entender que a ciência é assim. Mas quando é dado um aviso reiteradamente, esse aviso dos eventos extremos vem não sendo dado reiteradamente. Nós temos trabalhos em São Paulo, o professor Marengo, do INPE, já fez trabalhos, o professor Nobre, já fizeram trabalhos excelentes que mostram que os eventos extremos estão aumentando em São Paulo. E também no Rio de Janeiro, se não me engano, eles também fizeram. Então, os avisos estão dados.
Não tem nada de surpresa nisso, essa que é a questão.
Não.
Né? E a gente
a surpresa
sabe que vai chover
não,
muito.
Não estarmos adaptados. Para mim, a surpresa não estarmos adaptados ainda.
Justamente.
Você pega cidades como Paris, como Nova York, que são cidades que investem muito dinheiro nas preparações contra as mudanças climáticas. São Paulo tem que fazer a mesma coisa.
Professor, tempo super esgotado, vamos só repetir, o pessoal pode acessar o dossiê Cidades Globais pela Cielo?
Entrando no USP Cidades, no site do USP Cidades Globais, sim. Se a pessoa digitar USP Cidades Globais no Google, vai aparecer um link.
Ótimo.
Entra no USP Cidades Globais. Para entrar no dossiê, a primeira imagem que aparece, que é a imagem do mapa do primeiro artigo, clicou naquilo, vai parar diretamente no Cielo, é só baixar os PDFs e leia, fique à vontade, mande perguntas, estamos à disposição. Venha nos ajudar a pensar a cidade lá no Cidades Globais.
Professor Marcos Buqueiriz, diretor do Instituto de Biociências da USP, coordenador do programa USP Cidades Globais do IEA. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a você, Roxane, obrigado aos ouvintes.